Estudo deste áudio. A comunhão dos cristãos no mundo. Capítulo 3. A vida pessoal do cristão também é a vida da igreja. 1 Coríntios 12, 26 até 27. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. Após termos abordado o aspecto de que a Igreja do Senhor é constituída por aqueles que creem em Cristo como o seu Senhor e que têm a Cristo como o seu cabeça, fica evidente que amar a Igreja de Cristo não é amar prédios, placas, bandeiras de igrejas institucionalizadas ou as denominações criadas por homens ou mulheres, e nem é amar as reuniões dos cristãos em si sem amar por primeiro ao único cabeça da igreja e as pessoas que são os membros do corpo de Cristo. Além disso, devido ao fato de terem em mente de que a igreja do Senhor são estruturas, prédios ou reuniões, ou por pensarem na igreja somente sob a ótica de um coletivo impessoal, muitas pessoas que se denominam cristãs acabam se enveredando a fazerem referências a supostos problemas da igreja como se elas próprias não fossem a igreja do Senhor. Como se elas não fossem parte de como a igreja do Senhor está se expressando no mundo ou como se a posição individual de cada membro não fosse representativa diante de uma forma coletiva da igreja. Entretanto, quando passamos a nos atentar para o fato de que a igreja de Cristo é composta de Cristo como o cabeça do seu corpo e pelas pessoas que têm a Cristo como Senhor no coração, podemos notar também que outro ponto muito significativo para ser observado é que o Senhor não vê a sua igreja segundo aspectos impessoais ou somente segundo os seus pontos coletivos, mas também no aspecto individual de cada um dos seus membros e do que a condição de cada membro representa individualmente e para o coletivo, conforme exemplificado no texto apresentado no início deste novo capítulo. Portanto, parece-nos que antes de uma pessoa querer entender vários aspectos da expressão coletiva da Igreja do Senhor ou da comunhão com os membros do corpo de Cristo ou da família de Deus, ela provavelmente deveria buscar conhecer ou se atentar ao fato de que a vida pessoal de cada cristão genuíno também é a vida da Igreja. Ou é o primeiro lugar onde um cristão pode ver a atuação do Senhor na sua igreja e também pode ver o que o Senhor instrui pessoalmente a este cristão como um membro da sua igreja eterna. Assim, considerando que cada cristão genuíno é individualmente um membro ou uma parte do corpo de Cristo, a vida da igreja também é expressa, ou expressa primeiramente, pela atuação do Senhor na vida de cada cristão e através do cuidado que cada cristão tem para com a sua própria vida no sentido de estar alinhado com a novidade de vida, vontade e instrução do Senhor para com ele. Se um cristão entende que ele também individualmente é a expressão do corpo de Cristo, independentemente de onde ele se encontre, a primeira contribuição que ele pode dar à Igreja de Cristo é se expor à obra ou edificação que Cristo quer fazer nele e caminhar na sua própria vida de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, considerando que um cristão também é parte da Igreja do Senhor ou do seu corpo espiritual, quando o Senhor Jesus edifica a este cristão, o Senhor também está automaticamente edificando a sua igreja. Ponto este também abordado no estudo O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo no capítulo que trata do aspecto de que Cristo é o cabeça de cada um dos membros do seu corpo ou da sua igreja e abordado também no capítulo mais adiante sobre a posição de Cristo como o cabeça que é tudo em todos e que nutre a sua igreja nutrindo a cada membro também pessoalmente ou individualmente. E se aqui nos atentarmos um pouco mais a alguns aspectos práticos que um cristão é chamado a adotar em sua vida no que se refere à sua atuação como Igreja do Senhor e ao seu relacionamento com a Igreja. Começando pelo amor que deveria permear todo o seu relacionamento com o Senhor e com o corpo de Cristo, Podemos ver nas Escrituras que o Senhor instrui a cada cristão a primeiramente se atentar à sua própria postura de amor para com o Senhor e para com os outros membros da Igreja de Cristo ou da família de Deus, conforme segue. 1 João 5, 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. 1 João 5, 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. 1 João 3, 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. 1 João 4, 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Olhando os textos citados acima na ordem que estão apresentados, podemos notar, então, sem dúvida alguma, que o amor de um cristão, em primeiro lugar, deveria ser o seu amor para com o Pai Celestial que nos manifestou o Filho do seu amor e para com o Senhor Jesus Cristo que nos foi revelado por Deus. Quando em suas palavras, narradas por João no livro do Apocalipse como uma carta à igreja em Éfeso, o Senhor Jesus chama os cristãos a se atentarem a permanecer no primeiro amor, é primeiramente ao amor para com o Pai Celestial, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que o Senhor está fazendo referência. É Deus quem concede o amor ao coração de um cristão. E o Senhor o concede para que cada cristão primeiramente ame a Deus que lhe concedeu salvação e a novidade de vida eterna, pois é somente através do relacionamento com o Senhor que um cristão pode ter o amor celestial no seu coração. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. 1 João 1, 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Devido ao fato de verem a Igreja como algo externo a eles, por não verem primeiramente a si mesmos como a Igreja do Senhor ou por não compreenderem que eles próprios são os primeiros alvos da obra de amor ou edificação que o Senhor Jesus Cristo quer realizar, muitos cristãos não se atentam ao fato de que a sua participação na Igreja do Senhor começa, antes de tudo, no relacionamento individual de cada membro do corpo de Cristo com o cabeça deste corpo. E que sem este primeiro relacionamento, não há de fato como alcançar uma apropriada comunhão com os demais membros da Igreja do Senhor. João 15, 4 até 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É através do amor recebido de Deus e do amar a Deus com o amor que o Senhor coloca no coração de um cristão que este se torna apto a amar aos irmãos e irmãs da Igreja de Cristo. Portanto, antes de esperar que os outros cristãos o amem, cada cristão deveria, em primeiro lugar, verificar em si mesmo se ele está em comunhão de amor com Deus para amar de fato os outros membros do corpo de Cristo do qual ele também é parte. Muitas pessoas dizem que vão às suas igrejas porque ali querem ser amadas por outros. Porém, o Senhor nos ensina que a atuação cooperativa de um cristão para com a Igreja de Cristo inicia no seu amor para com Deus e na postura que o cristão tem em relação a se dispor a amar aos outros. E se aqui retornarmos à primeira lista de versículos que mencionamos neste capítulo, podemos ver que o Senhor nos mostra que há algumas maneiras bem específicas para um cristão fazer uma averiguação do seu amor para com os outros membros do corpo de Cristo, a começar pelo verso que repetimos abaixo e mais um texto que acrescentamos da primeira epístola de Pedro. 1 João 5, 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. 1 Pedro 1, 22 até 23. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos, de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tendo em vista que um cristão no tocante ao seu relacionamento com outros cristãos é chamado a amar os outros e não só buscar ser amado por eles, o Senhor também lhe ensina a como checar se ele está em uma condição apropriada de amor para com os outros, o que novamente é voltado ao amor do cristão para com Deus e agora apresentado também como a prática dos mandamentos do Senhor ou a obediência à verdade como base para um amor não fingido ou sincero. Em outras palavras, o amor de um cristão para com outros cristãos somente é não fingido se ele, primeiramente, amar a Deus e pessoalmente praticar o que Deus lhe orienta a fazer em sua vida. Um cristão que não segue a vontade de Deus para a sua própria vida, não pode contribuir para a edificação do corpo de Cristo, pois, em primeiro lugar, ele se encontra em oposição ao Senhor da Igreja, que é o cabeça do seu corpo do qual o próprio cristão faz parte. Uma pessoa que se opõe às instruções que o cabeça do corpo de Cristo lhe dá não coopera com o corpo vivo do Senhor ou com partes deste corpo. Pelo contrário, ela se opõe ao Senhor, mas também aos demais membros da Igreja de Cristo. Lucas 11, 23. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Um cristão que ama a Deus pratica a vontade de Deus para a sua vida. E através desta prática, ele se apresenta ao Senhor para ser um membro bem edificado do corpo de Cristo e sabe que também ama aos demais cristãos, pois ao seguir a instrução do Senhor, sendo ele parte da Igreja de Cristo, ele automaticamente coopera com todo o corpo de Cristo. Aquele que instrui individualmente o que cada membro do corpo ou da Igreja de Cristo é chamado a seguir ou realizar é o cabeça do corpo, e não os demais membros do corpo ou da Igreja do Senhor. Portanto, é em aceitar em primeiro lugar a instrução do seu único Senhor, Mediador, Sumo Sacerdote Eterno, Pastor, Rei da Justiça e Rei da Paz que um cristão começa a agir para o bem de toda a Igreja de Cristo. A cooperação e o amor de um cristão para com a Igreja de Cristo tem início primeiramente quando ele ama a Deus, ama a vontade de Deus e quando ele ama a si próprio a ponto de querer praticar a vontade de Deus. Por outro lado, se um cristão se opõe ao amor de Deus e à vontade do Senhor para a sua vida, ele automaticamente atua contrário ao que lhe é benéfico, e como parte da Igreja do Senhor, ao prejudicar a si próprio, ele também resiste ao bem do corpo de Cristo. Repetindo, então, mais uma vez, a vida de um cristão em prol do corpo ou da Igreja de Cristo começa no seu amor a Deus e à sua vontade a ponto de praticá-la em sua própria vida. Se aqui retornarmos também ao ponto de que a Igreja de Deus não é uma reunião, um santuário natural ou instituição humana, mas são as pessoas que individualmente fazem parte de corpo de Cristo ou da família de Deus, podemos notar que um cristão não depende somente do encontro coletivo para poder contribuir com a Igreja de Cristo, mas começa a fazê-lo quando procura conhecer a vontade de Deus para a sua vida e quando a pratica diariamente na medida em que o Senhor a vai revelando a ele. Efésios 5, 14 até 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Os grupos de pessoas que se reúnem, mas que não procuram individualmente o amor a Deus e a vontade de Deus para suas vidas como membros individualmente do corpo de Cristo, também não caminham na obediência ou à luz da verdade a eles disponível no cabeça do corpo. E ao não andarem na luz, mas em conformidade com os seus próprios entendimentos, as pessoas se dissociam da possibilidade de oferecer ou repartir o amor de Cristo a outros. Quando, porém, as pessoas amam a Deus, e por isto buscam e praticam a vontade de Deus para as suas vidas, elas passam a estar livres para agirem no amor de Deus também para com as outras pessoas. O amor de Deus que lhes passa a estar disponível inclusive lhes é oferecido para não ficar restrito para alguns indivíduos, pois ele pode, acima de tudo, já ser amplamente praticado diante do Senhor para com todos os santos, conforme exemplificado abaixo. Efésios 6, 10 até 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando um cristão busca o seu fortalecimento no Senhor e na força do poder de Deus, e se reveste pessoalmente de Cristo, do seu Evangelho e da sua palavra viva, sabendo que Cristo é a verdade, a sua justiça e a sua salvação, este cristão também é movido pelo Senhor a se importar com todos os santos, e isto, iniciando de forma prática através de orações e súplicas a favor dos outros diante de Deus continuamente, ainda que nunca venha a conhecer pessoalmente a muitos ou a até a sua maioria. Salmo 16, 1 até 3. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Quando um cristão se reveste do Criador e Senhor da sua vida ou quando ele se reveste do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é chamado a amar toda a Igreja de Cristo, pois ele também passou a ser um só corpo no Senhor. E em favor de toda a Igreja, ou todos os santos, este cristão é chamado a fazer orações e súplicas a Deus. Antes mesmo da assiduidade às reuniões com outros cristãos, aquele cristão que ama a Cristo e a sua Igreja já demonstra o amor pelo Senhor e a sua Igreja fazendo orações e súplicas pessoalmente diante de Deus por toda a Igreja do Senhor na terra. O amor pelo corpo de Cristo começa, então, 1. Pelo amor que o Senhor deposita no coração do cristão, 2. Pelo amor a Deus que este cristão pratica, 3. Pela busca da vontade do Senhor para segui-la e, 4. Pelo amor do cristão diante de Deus em favor das pessoas ou chamados santos que constituem a Igreja do Senhor. Assim, se permanecermos na comunhão com Cristo, considerando que amor para com os santos é primeiramente cultivado na comunhão de um cristão com Cristo e no praticar a vontade de Deus, o Senhor nos fortalecerá e instruirá a andar no seu amor derramado em nossos corações para também amarmos aos outros membros da família de Deus. Se uma pessoa não amar ao Senhor da Igreja e à vontade do Senhor, ela também não terá um genuíno amor para com a Igreja do Senhor, pois, repetindo mais uma vez, a capacidade de amar a Igreja procede do Pai Celestial, do Filho do seu amor e do Espírito Santo de Deus. Ainda em outra parte das Escrituras, Cristo declarou que aquele que ama a Ele, guarda as instruções que Ele lhe dá. E por consequência, conforme vimos acima, aquele que pratica a palavra de Cristo, ama aos seus irmãos e irmãs de fé no Senhor de fato, pois ao cumprir a vontade de Deus, ele cumpre o que é bom diante do Senhor para ele e para os outros membros do corpo de Cristo. João 14, 23 até 24. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Por fim, neste capítulo, entendemos que convém ressaltar neste ponto que guardar a palavra do Senhor ou seguir os mandamentos de Deus não tem nenhum vínculo com guardar a lei de Moisés, pois os cristãos não são chamados a se sujeitar a ela. Guardar a palavra do Senhor é guardar a instrução que o Senhor dá segundo a nova aliança e não segundo a primeira ou antiga aliança, conforme amplamente explicado nos estudos sobre a adequada divisão da palavra, conhecer sobre Deus ou conhecer a Deus e em todos os temas sobre o Evangelho do Senhor, e dos quais relembramos os seguintes textos. Romanos 3, 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Em grande parte, também é da sujeição à lei de Moisés que procede o pensamento de que algumas poucas pessoas devem prover a instrução de Deus para as demais, onde o povo pagava para outros fazerem o que cada um deveria fazer em relação ao Senhor. Entretanto, os cristãos não são chamados para terem qualquer associação com a sujeição à lei de Moisés e às formas de cultos e encontros que eram praticados na ordem sacerdotal da antiga aliança ou similares a ela. No corpo de Cristo, cada cristão primeiramente é alvo do amor de Cristo e da edificação direta que o Senhor realiza em cada membro, assim como é chamado a seguir pessoalmente a vontade de Deus como membro da Igreja do Senhor. Mencionando este ponto novamente, quando o Senhor disse aos seus discípulos que ele mesmo iria edificar a sua igreja, esta declaração, em primeiro lugar, aplicasse à edificação que Cristo promove nos cristãos que individualmente são membros do seu corpo. E isto, para de que cada um também tenha primeiramente algo recebido de Deus para depois oferecer aos demais membros do corpo do Senhor. Cada pessoa edificada no Senhor, pelo Senhor e que caminha segundo a vontade de Deus que Cristo lhe instrui e fortalece para praticar é o caminho para a Igreja de Cristo se manifestar ao mundo e à própria Igreja, e contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. A Igreja de Cristo ou os salvos do Senhor, antes de tudo, são chamados a serem edificados sobre o único fundamento ou a rocha viva e eterna que pode lhes prover novidade de vida eterna, a saber, mais uma vez, o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando nos deparamos com textos apresentados no início deste capítulo que nos ensinam que aquele que ama a Deus também ama os seus irmãos ou irmãs de fé no Senhor, e que o fato de amarem aos santos mostra que já passaram da morte para a vida, podemos compreender que, 1. A salvação no Senhor, 2. o amor do Senhor, 3, o amor a Deus e, 4, a obediência à verdade são as bases para o amor de um cristão para com outros cristãos. Quando o Senhor nos ensina que aquele que tem o amor celestial no coração e ama a Deus também ama aos outros que são do Senhor, ele nos mostra que o amor aos santos é um resultado típico a ser manifestado naqueles que amam a Deus e a sua palavra. Quando alguém ama a Cristo, ao Pai Celestial e ao Espírito do Senhor, o amor para com os santos não tem peso de obrigação, mas é um aspecto que Deus faz brotar no coração daqueles que amam ao Senhor ou cuja ausência é um alerta de que um cristão está se distanciando do amor ao seu eterno Criador e Redentor. 1 João 5, 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Receber o amor de Deus no coração e amar com este amor primeiramente ao Senhor e a sua palavra resulta em um coração disposto a amar aos santos de Deus, assim como o viver e andar no Espírito do Senhor resulta no fruto da atuação do Espírito naquele que permite a sua atuação na sua vida, a qual, por sua vez, também tem por base o amor. Gálatas 5, 22 até 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.